Eu sou o Kill e você está ouvindo o Pitaco Tech, o podcast que te deixa por dentro de tudo do mundo da tecnologia. Fala pessoal, eu sou o Kill e esse é o primeiro episódio do Pitaco Tech, o novo podcast de tecnologia aí do Pitaco e Prosa. A partir de hoje, toda segunda-feira a gente vai estar aqui trazendo novidades do mundo da tecnologia, trazendo as notícias que a gente considera mais importante, para você começar bem a semana, começar informado, sabendo o que está acontecendo. O podcast vai ser bem curtinho, vai ter aí de 15 a 20 minutos, a gente não quer se estender muito, porque senão fica cansativo. É mais uma coisa rápida, assim, se estiver no caminho do trabalho, se ouve, se atualiza, sabe o que está acontecendo e bora começar a semana, né? A gente vai trazer aí desse jeito do Pitaco, que para quem já conhece o podcast, o nosso podcast aí, que é toda quinta, a gente é mais descontraído, mais bem-humorado, hahaha, nossa, cheio de piadinha, geralmente sem graça, mas tanto faz. Esse jeito maroto aí que você aprendeu a amar, ou não, vai saber. Mas então é isso, toda segunda, podcast com notícia e tecnologia, comentadas por mim e pelo Henrique. O Henrique, para quem não sabe, ele é o meu colega de bancada aí no Pitaco Prosa, que é um outro podcast de cultura pop não, né, mais cinema e série dedicado ao mundo nerd. Mas hoje ele me abandonou, tá aí com a família, curtindo as férias, e eu tô aqui, né, sozinho, largado às traças. Vou até colocar uma musiquinha triste aqui, porque hoje eu que mando aqui na mesa de som, então dane-se. Então é isso, né, gente, sozinho eu vou... como é que é o Silent... Como é que é? The Silent Protector. Sou eu aqui, protegendo vocês da desinformação. Deixa eu tirar essa porcaria aqui que já deu. E então, pra quem não sabe, eu sou matemático, eu sou da área de Data Science, o Henrique, ele é engenheiro. Então a tecnologia tá sempre presente na nossa vida, seja na acadêmica, na profissional. Então a gente achou que ia ser maneiro criar um podcast dedicado a isso. Então vamos lá? Facebook está criando seu próprio sistema operacional. É isso aí, o Facebook, cansado aí de depender do Android e de outros sistemas operacionais, decidiu investir para criar o seu próprio, um sistema próprio, que, como toda empresa de tecnologia, né, o Facebook não é só uma rede social, obviamente, ele tem a área ali que estuda inteligência artificial, tem investimento em hardware, então ele está ali... Ele está inserido no mercado de tecnologia de inovação como um todo. E segundo a The Information, a empresa agora quer criar um sistema operacional próprio para usar em seu hardware. É interessante, né, para o Facebook não ter que depender das lojas oficiais de outros sistemas, até para o seu próprio aplicativo seria bom, dá muito mais flexibilidade, né? Pensa que ele tem muito mais controle sobre tudo, inclusive questão de privacidade. Não que, nossa, vai ser usado essa questão de privacidade porque são bonzinhos e tudo mais, mas assim, eles... É melhor para eles terem controle, assim, do que eles querem, do que vai ser divulgado, do que pode sair, do que não pode sair. Toda essa questão que envolve dados, que é bem delicado, e a gente já teve várias polêmicas, é bom para ele. E ainda mais que agora eles estão também investindo naqueles óculos de realidade aumentada, então ter um sistema operacional próprio seria incrível mesmo. Eu acho interessante, só tem que ver o poder de fogo deles, né? A gente já sabe que tem outras empresas aí, outras duas, pelo menos, muito bem consolidadas. Eles vão ter que entrar ali com bastante investimento e vamos ver se eles vão ter força, né? Receita do app TikTok cresce mais de 300% no último trimestre de 2019. Essa é bacana, que eu acho que deve ter muita gente aí com uma interrogação na cabeça. Porque se você é um velho pai aqui nem eu, você não tem nem ideia do que é o TikTok. Eu não deve saber. Eu pelo menos não sabia. Até algumas semanas aí eu não tinha ideia do que era. Aí eu vi em algum lugar, assim, devo ter lido em alguma revista, que tinha esse aplicativo, até mandei pro Henrique, falei, ô cara, do que é esse TikTok? Aí ele mandou, não é nada que pessoas da nossa idade tenham que ter. Mas assim, zoeira, né? Não, a gente tá brincando, você pode ter, eu mesmo tenho. Eu baixei, eu não uso, mas tá lá cadastrado, sei lá, né? Se um dia vinga isso daí, eu também fui dar uma fuçada pra entender. O TikTok, ele é basicamente um Instagram, só que só com stories. É isso, a forma mais simples de dizer. São vídeos curtinhos, geralmente acompanhado de dublagem ou uma musiquinha para deixar mais divertido. E assim como nos stories do Instagram, eles duram 15 segundos. Para quem se você acompanhar aí, você vai ver que esse app, assim, entre os adolescentes, entre os jovens adultos, já até que vingou mesmo. Ele tem mais de 500 milhões de usuários, que é muita coisa. E obviamente que isso, né, toda essa febre ia se refletir na receita da companhia. E aí, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Eptopia, as receitas das compras feitas dentro do aplicativo cresceram 310% na comparação ano a ano. Que é, putz, é impressionante, é um baita de um crescimento. Assim, é óbvio que as cifras, se você observar os valores, eles não assustam tanto. Eu sei que a receita aí desse quarto trimestre, que teve esse crescimento todo, foi em torno de 50 milhões de dólares, que não é um valor altíssimo perante ao que a gente está acostumado, mas é uma subida incrível e que para você aí, para mim, para esses velho pai que não acompanha, eu acho que é interessante ficar de olho, porque a gente pode estar vendo aí o crescimento de uma concorrente para o Instagram ou uma nova rede social explodindo, né, que vá conviver com as outras. Mas eu acho interessante, eu só não entendo, cara, isso eu nunca entendo, esses aplicativos assim, porque pra mim é difícil entender por que, que a gente tem todas essas redes sociais que fazem a mesma coisa, sabe? Tipo, cara, se tinha o Snapchat, gravava um vídeo curtinho, aí tinha o Instagram, que também gravava uns vídeos. É, se bem que o Snapchat era vídeos, fotos que apagavam na hora, mas tudo bem, enfim. Aí tiveram os stories do Instagram, tudo bem que o Snapchat veio antes. É, eu posso estar viajando. Mas é que depois, assim, depois que o Instagram criou os stories, eu não via mais sentido pra ter Snapchat. Aí agora eu não vejo sentido ter o TikTok, se a gente tem os stories também. Tudo bem que tem essa facilidade de colocar as musiquinhas. Mas assim, eu nunca entendo. Acho que eu tô ficando muito velho pra isso e eu não consigo me adaptar bem. Mas assim, o app tá bombando, então é bom ficar de olho se você gosta de tecnologia e gosta de acompanhar essas coisas. Tesla supera a meta de 2019 e entrega 367.500 veículos. Olha aí, olha o papai Elon Musk. Eu nunca sei se eu falo Elon Musk ou se isso soa muito babaca e eu devia falar Elon Musk. Enfim, cê, diz aí o que você acha disso, porque aí eu me corrijo aqui, porque eu não quero ficar soando muito babaca. Mas hoje eu vou falar Elon Musk. Mas aí o nosso Tony Stark do mundo real, ou a sua empresa, né, a Tesla, entregou 367.500 veículos em elétricos, né, veículos elétricos em 2019, que é algo absurdo, assim, porque era acima do que eles esperavam e é 50% maior do que o de 2018, que é um crescimento, assim, considerável. E essa notícia aí parece que agradou o mercado, porque as ações da companhia subiram 3,8% na sexta. Então, assim, a Tesla ganhando força. Eu tô muito ansioso por esse mercado aí de energia limpa vir pro Brasil, vir com força. Eu vejo com muito bons olhos. Eu não entendo disso, eu não vou dizer ali que eu manjo tudo de energia e de energia limpa ainda mais. Eu não sou especialista em meio ambiente, obviamente, eu não entendo nada, na verdade. Mas eu acho que os carros elétricos são bons, né? Melhor do que a que a gente tem hoje, do que combustível fóssil. Então, eu não sei, se tiver algum ambientalista escrevendo, ouvindo, e achar que eu tô falando besteira, escreve aí um e-mail pra gente contando o que, que você acha que eu gostaria muito de saber, mas pra mim, assim, eu vejo com muito bons olhos, eu acho interessantíssimo, e eu acho o Elon Musk um cara genial, acho ele muito fora da curva, ele, assim, depois do Bill Gates, ele acho que é um dos grandes ídolos aí que eu tenho no mundo da tecnologia, apesar das besteiradas que ele fala, né, o Bill Gates pelo menos era um cara mais quieto, né, falava menos, não se metia em polêmica, mas ainda assim eu acho o Elon Musk um cara muito foda, um gênio, e que meu, assim, não tenho o que dizer, assim, vamos ver se a Tesla vai vingar. Cara, o cara, assim, ele já vingou. A Tesla, tudo bem, a gente tem que ver um pouco mais. Se bem que eu acho que ela já vingou só dela ter atingido o que ela atingiu, né? Mas vamos ver até onde eles vão, que acho que tem muito pano pra manga ainda. ByteDance e TikTok secretamente construíram um deepfakes maker. Olha o app da molecada de novo aí nas notícias. Agora um pouco mais delicado, né? Mais complicado, fazendo uso de deepfake. Então assim, explicando, a empresa ByteDance, que é dona do famoso TikTok que eu mencionei agora há pouco, ela construiu uma nova tecnologia que permite que você insira o rosto de uma pessoa nos vídeos de outra. Não é que é uma nova tecnologia, né? É uma nova, digo assim, no aplicativo. Fazer o famoso face swap. Aí o que acontece? Tanto o TikTok quanto o Douyin, que é o outro aplicativo, eu não sei se fala Douyin ou Douyin, né? Porque é com Y e N, que é a versão chinesa, eles possuem um código que pede para o usuário escanear o rosto de vários ângulos e depois inserir em algum vídeo. Não que pede, né? Mas que permite. E só que esse código não tava ativado, mas o Watchful.ai, ele conseguiu habilitar o código e usar a função. A princípio, assim, pelo menos pra mim, tô falando por mim aqui, não assustou muito. Por quê? Porque você vai precisar escanear o rosto, fazer vários movimentos com boca, os olhos, para o aplicativo conseguir manusear as imagens, né? E garantir que. E aí ele também garante que tá olhando para um ser humano, então já é alguma coisa. E o app, ele só vai deixar você usar, pelo menos a princípio, depois que eles habilitaram e testaram, eles viram que só deixava usar em vídeos que ele detinha os direitos. E fora isso, que eu já acho bacana, é porque ali não vai inserir em qualquer vídeo, já é alguma coisa. Além disso, eles mudaram a política de privacidade e na política tá dizendo que eles não guardam essas imagens. Então, assim, essa parte de não guardar a imagem, de só deixar usar em vídeo que eles detêm os direitos, eu acho que já garante um certo alívio, assim, pra gente. É óbvio que é o começo de uma tecnologia, é algo novo, não dá pra saber até onde isso vai, não dá pra saber como outras empresas vão utilizar, mas eu, pelo menos, no começo fiquei tranquilo. E aí tem dois outros pontos interessantes pra tirar da notícia. O primeiro é que, pô, agora vai ser uma coisa comum, provavelmente, vai ser uma coisa que vai ser utilizada no começo por diversão, colocando em vídeos cômicos, e isso eu acho que vai mostrar para as pessoas, assim como as montagens de fotos mostram, que olha, aquilo é falso, é possível fazer qualquer coisa, então não dá para levar tudo a sério e achar que tudo é verdade. Então essa coisa de trocar o rosto no vídeo vai ser uma coisa que vai ficar mais conhecida, né? Assim como a gente vê fotos hoje, a gente fala, será que é montagem? Vai acontecer a mesma coisa com o vídeo, com o cara falando. Só que também tem o ponto das fake news, que a gente sabe que é complicado, que a gente sabe que, pô, hoje em dia a gente coloca qualquer texto com aspas e o nome de alguém famoso, a pessoa já tá espalhando pelo WhatsApp e tá falando, olha, tal pessoa falou, tal famoso falou tal coisa. Ou então você coloca fotos com montagem, um monte de gente acredita. Então, assim, se por um ponto tem um monte de gente que sabe hoje que dá pra fazer uma montagem com uma foto, tem muita gente que não, que aceita tudo como verdade. E essas pessoas vão aceitar como verdade também o vídeo, né? Então tem que ver como é que a gente vai combater essa desinformação também, né? Hoje a gente tá na luta aí contra as fake news, contra mensagem de WhatsApp e tudo mais. Tem que ver como é que a gente vai combater agora essa nova tecnologia. É mais uma coisa pra ficar de olho. Eu fico um pouco preocupado, não sei quanto a vocês, mas não me cheira muito bem. Será que eu tô exagerando? Vocês podem falar aí, escrever se quiser. Inteligência artificial consegue fazer 300 pizzas em uma hora. Agora sim, a notícia que importa, meu Deus do céu. Pizza rápida. Cara, provavelmente barata também, né? Porque é só um robô. Mano, não tem como dar errado isso. Pessoal querendo energia limpa, querendo investir em mobilidade urbana. Mano, pizza. Pizza rápida, em um minuto. Sei lá quanto tempo aqui, acho que a notícia até fala depois. É, em menos de um minuto faz. Olha só, explicando. E falando sério, né, gente? Porque eu não sei se tem gente que acha que eu tô falando sério quando eu falo que é melhor investir em pizza do que energia limpa. É brincadeira, né? Obviamente. Mas uma empresa de Seattle, a startup Picnic, construiu um robô que usa Deep Learning para fazer pizza. Como que funciona? Uma ordem é imputada no sistema. Aí vai uma pessoa, um ser humano, e coloca a massa na linha de montagem. A partir disso é tudo automático. O robô vai, usa a inteligência para preparar a cobertura e depois assar a pizza em menos de um minuto. Se algo der errado, o sistema comunica o robô e ele aprende a partir do erro, que isso é o que a gente sempre faz, sempre fala, né? Quem estuda inteligência artificial, data science, machine learning, a gente sempre fala que a questão é o robô, a máquina, aprender com os erros. Isso é incrível e melhora muito, né? Fica mais, aumenta a eficiência, a eficácia, né? Vai acertar mais. Então isso é muito maneiro, cara. Eu não imaginava, eu trabalho com machine learning e eu não imaginava que dava pra fazer que alguém estava pensando nisso, né, nessa questão. Tudo bem que aí envolve muito robótica, que não é minha área, mas é interessante, é legal, eu achei essa notícia muito boa. Tudo automático, né, isso daí a gente aumenta a nossa produtividade, né, a produtividade da pizzaria. É uma oportunidade aí, olha, vou até saindo um pouco do tema, o Henrique talvez até nem goste, eu não sei, o Henrique não liga muito para as coisas não, ele é tranquilo. É, mas uma oportunidade para os economistas estudarem aí o impacto na obesidade, nos hábitos alimentares da população, porque essa tecnologia com certeza vai chegar antes em alguns lugares do que em outros, por questão burocrática mesmo, às vezes não só questão de desenvolvimento, mas questão burocrática, de distância da empresa, enfim. Então penso eu que deve dar um paper legal isso daí, isso vai ter um choque exógeno aí. Eu acho que se você for economista, você devia ficar de olho que essa tecnologia chega em 2020 já pro mercado. Não no Brasil, né, mas no mercado mesmo. E cara, pensa que vai ser muito fácil essa tecnologia. Eu vi no vídeo e o cara vai, ele digita ali o pedido e beleza, a máquina vai e faz. A questão é que daqui a um tempo você pode colocar esse sistema ligado já com a internet, com aplicativo. Então você vai lá no aplicativo de pedido, já digita, já vai cair no software lá na máquina e a máquina vai começar a fazer. A única coisa que vai precisar é do ser humano para recarregar a massa. Ah, além de recarregar a massa, o ser humano ele tem que também preparar ela e também recarregar os ingredientes da cobertura. Isso daí já deixa um pouco menos eficiente, mas também, né, pô, é simplesmente jogar num recipiente essas coisas. Então, acho que daqui a um tempo vai ser muito rápido isso, e aí vai ser irado, cara. Eu tô realmente empolgado, assim, não é pelo podcast ou pra fazer aqui algum tipo de, sei lá, tentar empolgar vocês, é que eu realmente acho demais isso, e eu achei maneiro demais. Agora vamos a algumas curtinhas, só pra atualizar a galera e não deixar de fora essas que também são importantes. O Facebook, ele removeu mais de 900 contas que usavam práticas ilegais como uso de inteligência artificial para gerar fotos de perfil. Isso é bacana porque vem daquilo que a gente falou do combate às fake news. Eram contas falsas utilizadas em campanhas políticas e tinha muito disso de criar aquela... A gente sabe que inteligência artificial hoje em dia, ela cria fotos de humanos que não existem. Então o Facebook conseguiu reconhecer isso e conseguiu remover essas contas e tá aí nessa guerra também contra a informação, a desinformação, né? Notícia em circulação no WhatsApp com promoção de aniversário da Nike de 55 anos é golpe. Então tá rolando uma notícia aí no WhatsApp, aqui no Brasil, que a Nike tá com uma promoção de 55 anos, a empresa estaria dando produtos de graça, mas aí é pra roubar informação, pra roubar dados das vítimas aí, né? Das pessoas que acreditam nessa promoção. Então fica atento, não caia nessa. O vibrador inteligente Lioness, controlado por aplicativo, pode ganhar prêmio de inovação da CES de 2020. Então a gente tem essa feira de tecnologia, para quem não conhece, a Consumer Electronic Technology. Ela vai acontecer esse ano, dia 7 de janeiro, que é amanhã, e ela pode premiar aí um vibrador inteligente que funciona, funciona na base do aplicativo e que usa, além de ter essa tecnologia, essa inovação de ser controlado pelo aplicativo, ele usa análise de dados para melhorar a satisfação dos clientes. Então, olha aonde o Data Science chegou, gente, no vibrador. Isso é uma coisa maravilhosa. Cara, eu amo essa área. Olha aonde a gente chegou, que maravilha. Pô, é só notícia boa hoje. E a mais importante, a Anitta voltou a seguir a Pabllo Vittar no Instagram. Vocês viram isso? Acho que por causa do Coachella. Estão aí se seguindo de novo. É tecnologia, né, rapaz? Instagram aí, notícia importante para nós geeks. Então é isso, galera. Não deixe de se inscrever no Pitaco Prosa aí, no nosso podcast. Se você tá usando, tanto faz o aplicativo, se é Apple Podcast, Spotify, coloca ali para seguir. Você vai sempre receber nossos podcasts aí para te atualizar do mundo da tecnologia. Para quem não conhece, de quinta, a gente tem um podcast sobre filmes e séries com muito mais foco no mundo nerd. Então acho que até dá um equilíbrio, né? Você começa a semana se informando, ficando por dentro do mercado. Aí na quinta você dá já uma aliviada, já dá uma descontraída, vai acompanhar assim os filmes e as séries. Então acho que fica uma semana gostosa. Não deixa de dar 5 estrelas na gente, no aplicativo aí que você tiver, se tiver Apple Podcast, coloca lá 5 estrelinhas, não custa nada, ajuda bastante a gente. Compartilha com os amigos, por favor, manda pro seu amigo que gosta de tecnologia, que tá por dentro do mundo nerd, que gosta de filmes, séries também, porque a gente tem esse podcast de quinta. E nos sigam nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, vocês encontram por @ Pitaco e Prosa, tudo junto. No Facebook, se você buscar Pitaco e Prosa, só vão encontrar a gente. E se você quiser escrever, tiver algum comentário, reclamação, manda para pitacotech@pitacoprosa.com. Tech se escreve com T-E-C-H. Tá tudo na descrição do cast também, beleza? Muito obrigado por ter ficado até agora. Valeu!